Se eu disser a frase de novo, bem-vindos ao podcast do Barrete. Portanto, não só com a minha voz, mas o podcast realmente estar aqui outra vez para vocês ouvirem. É sempre engraçado e é sempre bom voltar. A malta é do costume. Sou eu, o Diogo, o Bernardo e o Tiago. Desta vez não trazemos convidados, mas vamos aqui estudar uma coisinha para podermos trazer mais alguém aqui para nos fazer companhia e encher mais um bocadinho aqui a discussão, mantendo-a, claro, sucinta e direta aos objetivos. E qual é o objetivo hoje, meus caros amigos? É Bottoms. Bottoms, uma comédia realizada e escrita por Emma Seligman, neste caso na escrita do argumento, também com a participação de Rachel Sennett, que também é a atriz, uma das atrizes principais nesta comédia de uma hora e meia. Mas antes de lá irmos, claramente, cumprimento os meus colegas, Bernardo e Tiago. Como é que vai isso?
Viva!
Cá está. Estamos. Tudo em ordem. Tudo em ordem. Um verão quentinho e que ainda não acabou. O outono também escalda.
É verdade. O tempo passa, mas por boas razões, se calhar não temos estado tão presentes. Mas aí está. Que sejam por coisas boas e que continuemos a consumir arte, a ver filmes, séries, a ir ao cinema, a ir a concertos. Isso é o mais importante, é a nossa mensagem sempre aí para esse lado.
Sem dúvida.
Agora, falaste num verão escaldante, Bernardo. Eu começo já por ti. Este Bottoms, achas que tem alguma coisa de escaldante ou morno, se calhar até um bocadinho frio? Como é que tu avalias isto?
Está quentinho, Diogo. Acho que é uma evolução natural da realizadora, que passou aqui pelo desconforto dramático do Shiva Baby, que foi a sua estreia em longas metragens, para esta comédia irreverente que é o Bottoms, não é? Uma sátira anárquica que recupera algum daquele fulgor de comédias de amadurecimento nostálgicas, como, por exemplo, o Superbad. E este filme vende-se como o Fight Club, não é? Mas no feminino.
Sim.
E a descrição é acertada porque se o Fight Club, o filme do David Fincher, é todo ele uma mentira elaborada a respeito dos códigos de masculinidade e capitalismo, este Bottoms também desenvolve uma mentira aparatosa para comentar sobre temas como feminismo, sororidade, sexualidade, e faz também troça de alguns estereótipos estudantis. Coisa que, por exemplo, o Bodies, Bodies, Bodies não faz tão bem, que tenta fazer aquilo que é o equivalente a este filme, mas ao comentar sobre o wokismo e o subgénero dos slashers. E aí falha redondamente. Mas aqui, no Bottoms, os temas estão bem trabalhados, têm interesse, as personagens são memoráveis e a realizadora, tal como fez no Shiva Baby, compromete-se bastante com o tom e texturas loucas e exageradas do filme. Ou seja, é um filme menos... um filme menos comprometido não tinha aquele clímax sangrento. Tentaria domesticar-se e apostaria num final um pouco mais manso. Coisa que aqui não acontece. E convém dizer que também é engraçado. Não sempre, mas uma boa mão de vezes. Eu, por exemplo, li um tweet sobre o filme que referia que as personagens não eram suficientemente gays. Que eu achei bastante curioso, porque...
Engraçado.
Eu acho que, da minha parte, acho refrescante que personagens lésbicas e bissexuais simplesmente existam e coexistam sem terem de chocar as restantes personagens. É assim que se normaliza e se integra sem escandaleira.
E sem terem que ter na testa escrito que o são, não é?
Exatamente. Agora, se é verdade que a narrativa parece estar mais interessada em divertir do que em enredar os seus temas de forma complexa e até marcante, sim. Sim. Se é verdade que o todo é menor do que a soma das partes, também. Por exemplo, o Booksmart, de Olivia Wilde, é dramaticamente mais interessante, mas, por outro lado, não tem metade da diversão. Portanto, não sendo aqui um filme que vai revitalizar as comédias estudantis para o seu auge, acho que é uma ótima adição a este catálogo e estou muito curioso para ver o que é que a realizadora faz a seguir.
Muito bem. Por acaso foi interessante esta tua referência ao Booksmart, porque quando estava a ver o filme, aos 10, 15 minutos, fiz logo certas associações aqui ao,
tal como eu,
à história do Booksmart, estas personagens um bocado outsiders, não é, desta comunidade estudantil. E penso que é sempre interessante abordar as coisas desta forma, apesar do aqui o Bottoms ir noutra direção, ou é algo um bocado mais contemporâneo, penso eu. Tiago, estás na mesma linha de pensamento do Bernardo, ou algo também pensas que corre de uma forma diferente?
É assim, eu acho que o Bernardo está mais otimista em relação ao filme do que eu, sinceramente, pelo que me parece, mas depois as estrelas também o vão evidenciar. Em relação ao filme, naturalmente que os temas que aborda e as questões sociais relevantes, obviamente, que enfatiza, tais como o assédio, a violência e a própria questão da autoestima, são muito marcantes, e é muito interessante o jogo que o filme faz para abordar essas questões, sendo muitas vezes, tal como o Bernardo disse, engraçado e cómico, e tem uma leveza que eu aprecio. Agora, acho que o filme tem uma mistura de realismo e absurdo, e absurdismo, que o faz, muitas vezes, parecer estar um pouco perdido. E um bocado incoerente, na minha opinião, o filme é um bocado incoerente nesse jogo. Claro que tem questões muito positivas, por exemplo, uma das questões que eu enalteço profundamente é a química entre as duas atrizes principais, que eu acho que fazem duas interpretações em termos de conexão e de química entre elas muito forte. Mas, de facto, resumindo aqui o meu problema neste caso com o filme, a dado momento eu acho que ele não se consegue decidir se quer ser uma sátira social ou simplesmente uma paródia nonsense. E eu acho que isso é bem espelhado no filme, essa sua indefinição. E quando um filme não se consegue decidir o que é que quer ser, algo poderá estar mal, na minha opinião. Então, agora indo um pouco, reforçando novamente o que é que eu gostei mais no filme. Gostei particularmente de como o filme transporta ou transmite como é que estas duas raparigas, e não só elas, mas todo aquele grupo, consegue lidar com estas questões que eu já frisei de forma otimista, com coragem, com solidariedade e com humor. E eu acho que isso, novamente, é muito fresco para a narrativa e é um dos pontos positivos do filme. Mas, novamente, acho que falta alguma consistência na sua lógica narrativa, uma vez que o filme tanto oscila no exagero e no absurdo, como no, numa narrativa mais lá está, realista, sem uma grande linha orientadora que o justifique. Então, globalmente falando, e reforçando com mais este pormenor, o filme em questão, que é referenciado e não é o único, percebo toda a referência e a sátira que está aí envolvido, mas acho que o faz de uma forma pouco original. Podia, obviamente, referir o filme e fazer essa sátira em relação ao filme tecido, e lá está, não é o único, mas não é inovador, não consegue acrescentar algo. É como se ele, o filme, usasse lá está, a película que referencia como um meio para atingir um fim, mas não é um fim em si mesmo. E lá está, acho que o filme podia ser um pouco mais coerente, profundo e original nesse sentido. E, portanto, apesar de achar lá está, o filme tem apontamentos interessantes nos temas em que toca, da forma como toca, e todo o seu humor, o seu lado humorístico, acho que lhe falta dois ou três degraus.
Uma colherzinha de sopa.
Sim, falta ali uma sopa de uma sopa de equilíbrio.
Não, eu acho que falta uma sopa de legumes. Uma sopa de legumes. Porquê é que eu acho isto? Porque agora também ia metendo aqui um bocado o pé na poça, para não dizerem que eu também, ah, o Diogo agora não diz o que é que pensa. Pronto, eu digo, eu gosto de fazer este papel do diabo, isto é o lado bom de ser um moderador, uma pessoa manda nisto e depois dá manda os bitais. E realmente é assim. Gostei muito das vossas opiniões e por serem divergirem um bocadinho. e eu se calhar encontro-me no meio. Porquê?
E é no meio que está a virtude, costuma-se dizer, não?
Talvez, talvez. Este bottom-se foi-me lembrar também um bocadinho o Sex Education, esta última temporada que também estou a ver. Ou seja, na questão deste tema do que é a forma de pensar dos adolescentes hoje em dia, a forma como é muito marcada a sua sexualidade, a sua liberdade de expressão, a forma como interagem entre si, quer dizer, dinâmicas que penso, se calhar, gerações ou a geração passada não lidou dessa forma com isso ou não com esta abertura. Aí mesmo a própria questão das redes sociais e a forma como também se comunica hoje em dia, eu penso que permite... existem novas armas assim para realmente defender a nossa sexualidade, neste caso o que achamos, os nossos gostos, a forma também como interagimos com outras pessoas, no sentido em que, ok, não sei se aquela pessoa é bi, se é hetero, se é homo, e eu penso que aqui acaba por também o Bottoms explorar um bocadinho isso e essa dinâmica do que é um espaço escolar, não é? Como seja o território, portanto, naquelas idades nós lembramos e víamos a escola também como essa questão da nossa reputação, do ser mais ou menos social, e sim, as nossas duas personagens principais serem vistas como as meninas não integradas nos grupos dos famosos, digamos assim, ou serem as meninas feias, não é? Ser naquela categoria das meninas feias, nesse sentido o Booksmart fazer aqui a ponte por elas também serem, digamos, duas excluídas e, portanto, acabam-se depois por destacar de uma forma nestes filmes que eu penso que também acaba por um sistema não muito inovador, que é as pessoas outsiders, que ninguém gosta delas, elas acabam por criar alguma coisa um bocado fora da caixa e depois já têm a aprovação de toda a gente. Ok, é uma arma e penso que isso pode dar uma história interessante. Penso que o Bottoms consegue construir, através dos argumentos que o Bernardo deu e bem, algo realmente interessante, principalmente pelo tema da sexualidade, onde o Sex Education foca imensamente nisso, apesar de ter outras histórias paralelas e outros temas que também eu penso que conseguem ser interessantes. A única coisa que neste bottom se me deixa um bocadinho de pé atrás é que se calhar também concordo um bocadinho com o que tu disseste, Tiago, em que no fundo eu não acho uma história assim muito original. Ou seja, ao contrário do que o Bernardo disse, que as personagens são muito interessantes e tudo, opa, eu acho que não acho assim tanto, acho que elas são um bocadinho básicas no seu background, tirando uma personagem ou outra, em que é mencionada a questão não só da violação ou do ter sido molestada, ou percebemos que é uma criança, se calhar já foi uma adolescente que foi molestada no passado, e outra questão, pronto, da mãe ter um caso com alguém próximo da escola, e aí penso que essas personagens é um tema mais interessante para percebermos a psicologia ou o porquê das atitudes, certas formas de pensar ou delas serem de uma certa forma. Agora, tirando isso, quer dizer, pronto, é um bocado como a sinopse do filme do IMDb. São duas meninas queer que inventam um fight club para se aproximarem das cheerleaders ou para conseguirem a atenção dos outros. Claro que depois disso acontecer ou elas que quererem fazer isso, é interessante a analogia com o Fight Club, é interessante também a forma como as pessoas depois elas interagem e certos temas vêm à baila por isso, sem dúvida. Mas tirando essas mensagens que muitas obras, tanto séries como filmes, eu penso que já fazem muito, insistem, batem muito na mesma tecla do que é a adolescência nos mais novos, e a questão da sexualidade e todos termos o mesmo direito, os LGBT e por aí fora. Sim, senhor, dá palco a isso, mas acho que já se está a dar palco a mais, e a originalidade nas histórias para levantar esses temas, acho que já começam a bater um bocado sempre no mesmo. E, portanto, não vejo grande originalidade no filme, apesar de concordar que o argumento é muito interessante, que a realizadora realmente tem muito para dar, ou a própria atriz, portanto, a Rachel Sennett, ao entrar no argumento, portanto, acredito que haja aqui uma espécie de parceria, que a Rachel já tinha entrado no Shiva Baby, portanto, Shiva no filme Baby anterior. E isso também...
E na curta, que deu origem ao Shiva Baby, depois.
Ok, aí já é um caminho, mais dentro.
Já é um caminho.
Exato, mas...
Que tem vemos traçado.
Que há aqui uma linha de pensamento, e o que eu acredito é que esta linha de pensamento pode ser bem trabalhada. O Bottoms tem claramente argumentos bastante sólidos, mas no que é a parte de entretenimento, honestamente, comparativamente a outras obras do género que já vi, a mim não me entreteve muito. Portanto, acho que também é importante num filme ser pertinente na sua base, na sua história, mas também prender a atenção e penso eu criar algo um bocado mais, que é o que eu penso que o Tiago também sente que está a faltar um bocadinho aqui. Assim sendo, não sei se concordo ou não concordo, se calhar um apontamento assim mais rápido, já percebemos a linha de pensamento de cada um, mas pronto, agradecia que também me dissessem, consoante aqui a minha intervenção, só uns apontamentos finais do que retiram deste filme e a respectiva classificação.
Força, Bernardo.
Ok, então o que é que eu posso apontar em relação ao que vocês disseram? Acho interessante salientar aqui duas questões que têm muito que ver com a execução da história e não tanto com a concepção da linha narrativa da mesma, que é o facto de a cineasta conseguir diferenciar-se aqui por pequenos apontamentos da direção de fotografia que aumentam o impacto de algumas cenas e é interessante porque são pormenores, mas que podiam ser filmados de uma maneira um bocadinho mais banal, mas que às vezes certos golpes, e às vezes eu estou a falar de forma literal, porque há muita pancadaria no filme, sobretudo no terceiro ato,
sim,
e
verdade.
Há certos golpes que são pontuados não apenas com a ação, mas também com o ângulo da câmara. Questões como essa que podiam facilmente ser filmadas de maneira mais banal, mais corriqueira, mais meramente cumpridora, aqui a cineasta tem a atenção de entusiasmar via a imagem. E a par disso, e agora a respeito da linha narrativa, é interessante como tu começas a ver o filme e parece que a protagonista é a PJ e a meio da história, o protagonismo revela-se aqui na personagem da Josie. É como se elas passassem o testemunho. Porque também têm personalidades distintas. A PJ é muito mais expansiva, tem muito mais iniciativa e toma as rédeas da liderança do filme. Mas quando damos por nós, o filme já está... O arco narrativo mais interessante acaba por cair na Josie. E acho que isso traz um dinamismo à maneira como o filme entretém e mantém-nos com algum suspense sobre o que vai acontecer a seguir, mesmo que depois a questão de não haver grandes surpresas, sobretudo no conteúdo, na forma, acho que há, acaba por ser um fator diferenciador do filme. E dito isto, eu dou 3 estrelas em 4 ao filme. Acho que é bastante sólido, acho que, não sendo a próxima grande comédia do género, acho que é dá passos importantes nessa direção.
Muito bem, e tu, Tiago?
Pronto, frisar então que gostei do filme, mas acho que o filme, eu não consegui levar a sério o filme, e isso não é necessariamente mau, porque o filme, a proposta que o filme traz é precisamente para não o levarmos a sério. Mas quando o entretenimento não consegue compensar a falta de profundidade humana intelectual, acho que há um problema com o filme. E acho que foi isso que aconteceu. E dito isto, e não sendo vertiginosamente diferente nas estrelas, como talvez foi nas minhas opiniões, dou 2,5 estrelas ao filme.
Muito bem. Portanto, acho que acaba mesmo por ser...
Por vais para 2,75?
Para a minha opinião. Pois, disse que estava entre o
meio. Aqui isso arredonda-se para cima muito bem, ó Diogo.
Não, é assim, eu realmente acredito, e está, quando discutimos as coisas, penso que isso é algo sempre positivo, que o filme também cresça em algumas coisas, eu consiga refletir, e apesar de ter uma opinião formada em certas coisas, noutras, gostei da analogia que fizeste, Bernardo, da forma e do conteúdo, ok, na forma, também houve ali momentos realmente que se destacam, não ao nível de um Superbad, também o mencionaste no início, que é um filme que eu adoro, e marcou muito o género, foi quase como um início do género em si. 2007, se não me engano, mais ou menos, já há
sim,
uns
sim,
aninhos.
Sim, sim, 2007, 2008, penso que 2007.
Por aí, aquela cena do karaoke, portanto, quando tens a música da Bonnie Tyler, o Totally Clueless of the Heart, tudo o que está a passar por trás, ok, isso... prendeu
uma geração.
De alguma forma, eu pus até aquilo um bocadinho mais alto e está interessante, portanto, também o brincar com estes com estes conceitos, não é, da tal masculinidade do homem e da forma como nós podemos reverter isso e a própria questão da mulher, se não é opor, mas portanto, também ter um bocado esse papel na própria questão da luta, não é? Vemos que há esse reverter dos papéis, mas ok, dá aqui para o tema para uma discussão mais alargada. Não é para isso que cá estamos neste momento, mas admito que o filme por aí também ganha uns pontos. Para já, eu vou dar a classificação 2,5 estrelas em 3, portanto vou dar aqui, vou estar a par
com o Tiago,
apesar de serem 2,5 estrelas, pronto, bastante sólidas. Quem sabe até não poderia ser um 3 estrelas daqui a 2 semanas ou 3. É o problema que todos já sabemos de dar pontuação a algo, e principalmente no que toca a álbuns de música, a filmes, isto vai sempre alternando, e temos recentemente também, acho que foi o Scorsese que disse que também o número 1 dele, uma semana, na outra semana já é outro. Portanto, isto vai mudando a lista, por exemplo, de escolher 5 filmes. Isto é muito complicado. Isto não é uma tarefa fácil. Contudo, Bottoms já está aqui arrumadinho. Acaba por ser até um conselho para quem nos está a ouvir. Portanto, fazendo aqui uma média das nossas classificações, acho que devem ver. E, para além disso, não nos esquecemos das nossas recomendações, portanto, cada um de nós tem uma recomendação para vocês. E se foste tu a começar, Bernardo, a intervenção do filme, deixa aqui ao Tiago começar a sua recomendação.
Com certeza. Recomendações flash, não é?
Vamos lá.
Sim.
Portanto, a minha recomendação é para o filme Operation Fortune, que vi recentemente na Filmin através de um ticket.
Muito bem.
E realizado pelo Guy Ritchie, e também conta com ele no argumento. Gostei do filme. Não é um filme excepcional, mas dentro da linha do Guy Ritchie, dos filmes do Guy Ritchie, gostei, surpreendeu-me pela positiva, porque mesmo adotando aquela linha já padrão dos filmes dele, e claro, nota-se isso claramente, penso que consegue saber exatamente aquilo que é e não se esconder disso, e fazer disso uma das suas forças. E também só frisar aqui que fica já uma batotazinha de recomendação em relação a ele. Também o The Gentleman também é um filme que eu gosto bastante, e olhar para este filme poderá surgir na nossa mente em relação à filmografia dele, esse filme. Mas aqui temos uma história, um thriller interessante com um suspense que acho que resulta globalmente falando, e é essa a minha recomendação.
E tu, Bernardo?
Tiago recomenda ao Guy Ritchie. Eu recomendo o Polanski. Eu trago aqui uma biografia, uma grande biografia, O Pianista, que trata esta odisseia pessoal de um polaco chamado Spielmann, que era judeu e teve o azar de estar vivo durante a Segunda Guerra Mundial, na Polónia, ainda por cima, que foi tomada pelos alemães.
Filmaço.
É um filmaço. E, por conseguinte, o senhor foi levado para um gueto, para o gueto de Varsóvia, e o resto é história. Porquê esta recomendação? Por ser, de facto, uma história impressionante, daquelas maiores do que a própria vida, que nos fazem refletir um pouco sobre a resiliência do espírito humano. Também por se tratar aqui de um retrato duro e cru de um espaço e tempo que são malditos. E, para não me alongar muito, pela compostura do ator Adrian Brody, que tem aqui o seu papel definitivo na personagem título, neste que é um filme de inverno. Se pensarmos bem, é um daqueles filmes
Sim.
para ver no inverno. Nos presentei aqui uma banda sonora magnífica, sobretudo
de
para
acordo.
Quem apreciar música clássica. Tem aqui não um miminho, um mimão. Tem aqui um mimão. Portanto, O Pianista é completíssimo em várias valências. Salvo, ganhou 3 Oscars. Agora não estou
munido
da informação, mas penso que sim. E, E todos os louvores para o Sr. Polanski. Portanto, é esta a minha recomendação.
Muito bem. Eu fecho com algo um bocadinho mais descontraído, com a série One Piece, da Netflix. Esta série que também já foi adaptada...
Isso não tem mil e tal episódios?
Ora bem, a série em anime tem.
Ah, ok.
Mas esta aqui é uma série, portanto, tem com personagens reais, pessoas de carne e osso.
Ah, agora, ok. A adaptação? Exatamente.
Live action? 2023, exatamente. 2023. Criada pelo o Steven Maeda e o Matt Owens, que, a meu ver, traz aqui ao universo pirata, ou para quem gosta de piratas, aqui uma frescura muito positiva. Ou seja, não só...
O universo da pirataria. Não, enganei-me.
Pegar um bocadinho nos Piratas de Caraíbas, desconstruí-los e pormos em papéis de piratas mais jovens, como heróis ou como centro da atenção. E depois, a partir disso, juntar a isso um certo circo, uns superpoderes, mas sempre com aquela questão da rebeldia, portanto, a ousadia do que é ser pirata. Mas o nosso personagem principal, aqui o Monkey D. Luffy, portanto, é assim que ele se denomina. Ainda não acabei de ver a série, atenção, estou a pouco mais de meio. O D. Luffy é um pirata diferente dos outros. Porquê? Porque tem aqui uma filosofia totalmente diferente. Os piratas não servem para saquear e para fazer o mal, mas pelo contrário. Como se fosse uma espécie de Robin Hood, em que ajuda os mais desfavorecidos, e a sua única motivação é ajudar os seus amigos, ter muitos amigos, e encontrar One Piece, que é, digamos, um tesouro deixado pelo um dos maiores piratas de sempre, e encontrando One Piece ele poderá se denominar do Rei dos Piratas. Portanto, ok, aqui a questão da fama, tendo a ver sempre aqui este... portanto, há um altruísmo, mas tem a ver também um bocado um egoísmo por parte de um personagem, para também apimentar um bocado a coisa. E, portanto, One Piece, a nível de equilíbrio do que é o entretenimento e do que é toda uma filosofia de pensar de piratas e todo este mundo e fantasia que existe à volta destes saqueadores dos mares, penso que está uma série muito, muito bem estruturada, com um entretenimento também muito interessante. E não são episódios extremamente longos, 50 minutos, uma hora, mas para já só temos a primeira temporada, não sei se virão mais. Agora, serve perfeitamente para descontrair e, volto a dizer, para quem gosta do universo dos mares, temos aqui algo que destoa um bocado o que é habitual, mas destoa para melhor. Portanto, três recomendações diferentes.
Bem, bem.
A mais pesada, claramente, a do inverno do Bernardo, já está a antecipar-se ao frio, mas é um filme que já não vejo há um tempo e gostei de ter ouvido essa recomendação, porque é fantástico, é um filme fantástico. Portanto, só não vê bons filmes e boas séries quem não quer e quem não nos ouve. Portanto,
sim, este por acaso viu na Netflix já algumas vezes, portanto, até na Netflix gosta... pode ir buscar grandes filmes.
E quem não gosta de pirataria.
Exatamente, mas olha, Tiago, também gostei que tivesses relembrado aqui o Guy Ritchie, acho que é um realizador que às vezes parece que esquecemos um bocadinho.
É um bocado
esporrada no Bottoms.
Tem uma linha muito própria e, portanto, ainda bem que o trouxeste aqui para o podcast.
Ele é hit and miss, não é? Nem sempre podemos confiar na qualidade dos seus filmes, mas
é
vale
esse
sempre
o risco.
A pena dar um...
A adrenalina está aí, Bernardo. A adrenalina está em tu não saberes se isto vai correr bem ou vai correr mal.
Muito bem.
Meus amigos.
O que correu bem foi este podcast.
Exatamente.
Talvez,
foi bom voltar. É bom voltar, se calhar num formato assim um bocadinho mais curto, para vocês também conseguirem gerir melhor o tempo aí em casa, ou no carro, ou...
E também para estarem atentos, estarem mais atentos ao que nós dizemos, para não... porque nós ofuscamos, não é, com a nossa beleza, quem nos vê.
Precisamente.
Tremenda. Irrepreensível.
É um obrigado a vocês os dois e a quem nos está a ouvir. E partilhem, já sabem onde nos encontrar, nas plataformas do costume, desde Google Podcasts ao Anchor, ao YouTube ou Spotify. Deixamos também sempre o link no um artigo no nosso site e no nosso Facebook, portanto o nosso site www.dobarrede.com e o Facebook é do Barrede. Portanto, não há que enganar. Muito obrigado, meus caros amigos. Vamos
um grande abraço,
no
cinéfilo.
Até breve.
E com o convidado.
Somos nós.
Exatamente, nunca esquecer. A arte somos nós.